Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um bate-papo aqui na TV Notícias Agrícolas. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura da soja aqui no Brasil, especificamente com foco no Mato Grosso, que é o principal estado produtor de grãos aqui no país, e quais são os principais desafios quando a gente fala de doenças para essa cultura que puxa tanto para frente o agro brasileiro. E para essa conversa eu convido a Luana Belluffi, que é coordenadora de fitopatologia da Fundação Rio Verde, e também o Marcelo Gimenez, que é gerente de fungicidas da Adamar. Sejam muito bem-vindos.
Obrigado, Letícia. Bom dia a todos. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês e uma honra e, claro, uma grande responsabilidade, né, passar por esse momento aqui junto com você e, obviamente, junto com a Luana, que é uma grande especialista em fitopatologia do Brasil.
Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho das informações que a gente gera ali no Mato Grosso, na Fundação Rio Verde, junto aqui com o Marcelo.
Prazer é todo nosso aqui da audiência do Notícias Agrícolas em receber vocês. Eu queria começar perguntando, primeiro para a Luana, a gente está na entre safra, né, de soja, os principais produtores de grãos no Brasil, né, exceto Roraima lá em cima, né, que está com a soja, porque tem um calendário um pouquinho diferente, mas a gente está com o milho, segundo a safra, já no solo. Qual tem sido o principal cenário de doenças quando a gente olha para a soja no estado do Mato Grosso? Para a Luana, mas se Marcelo quiser complementar também, fica à vontade.
Considerando a nossa região ali do Mato Grosso, o médio norte do Mato Grosso, a gente vê o problema com o complexo de manchas foliares ganhando um impacto muito grande no cenário de doenças ali para a cultura da soja. Então, a gente vê a mancha-alvo sendo uma protagonista nas últimas safras, então a gente vê a influência dessa doença. E também a cercóspora ali, presente safra após safra, também impactando. Além disso, nós temos também a questão do complexo de podridão de grãos, que também é uma doença que preocupa ali na região.
Certo. E quando a gente volta, né, rebobina a fita, né, para 2 anos, 2 safras para trás, né, tinha alguma diferença entre a preocupação com essas doenças, com a cercospirose, com a mancha-alvo, com a podridão de galhos e vagens? Como que era esse cenário se a gente volta 2, 3 safras para trás?
Então, a gente fala que a mancha-alvo ali é o berço da mancha-alvo. Então, a gente tem condição climática favorável para essa doença. Então, sempre nós tivemos a presença dela. A gente vê essa intensificação dependendo da questão climática. Então, a mancha-alvo ali, a gente acaba tendo um impacto ali na cultura da soja. A gente vê que a cercóspora, ao longo da safra, a gente vê esse impacto dela cada vez mais presente nas últimas safras. A gente vê essa agressividade da doença tomando uma proporção maior. Nós tivemos ali uma condição pontual lá na safra 21-22, onde a podridão de grãos teve um impacto muito grande, o que acabou ali gerando bastante descontos, né, para o produtor, um impacto direto na produtividade. Então, essa doença acabou se tornando bastante preocupante para os produtores. Apesar de que nas últimas safras a gente não teve severidades expressivas dessa doença, mas é também uma preocupação do produtor.
Como que foi essa mudança, né, da severidade da doença? A gente perde um pouco essa dor, o produtor perde um pouco dessa dor de cabeça com a podridão e vai tendo que se preocupar mais com a mancha-alvo e mais com a cercóspora. Como que isso se deu?
Então, a gente tem um ambiente tropical, né, o Brasil. Então, a gente tem um benefício ali para a cultura da soja. A gente pode produzir mais de uma cultura ali durante o ano, então a gente tem essa possibilidade de fazer a safra, a safrinha, então a condição climática é favorável para a cultura, para altas produtividades. Mas, em compensação, a gente tem essa dinâmica também de patógenos, que também é favorecida por essa questão climática. E ali no Mato Grosso a gente tem muita umidade, então chove bastante, então a condição é favorável para esse tipo de doença, tanto para o complexo de mancha, quanto também para o complexo de podridão, que aí afeta os grãos, essa qualidade desse grão. Então, a questão de doenças foliares. Então, essa perda, às vezes o produtor não consegue mensurar, porque ele perde ali a área foliar, ele não sabe o quanto que ele deixou de ganhar por essa perda. Já para podridão, não. É a qualidade do grão. Então, ele faz essa colheita e depois de entregar, ele tem ali os descontos. Uhum. Então, acaba que é esse equilíbrio. Mas todas elas ocorrem ali na região. Então, essa construção de sanidade deve abranger todas essas doenças, tanto essas que atacam as folhas, quanto que ataca ali também os grãos.
E você... Só complementar, desculpa, Letícia, mas acho que é importante esse ponto que a Luana trouxe, Porque cada vez mais a gente vai precisar fasear dentro da cultura da soja que tipo de alvo a gente tem e em que momento da aplicação a gente vai ter. Uhum. Né? Então, nos últimos 2 anos, isso ficou muito mais evidente que a mancha-alvo ela inicia a infecção muito cedo na cultura da soja e depende muito do sistema de produção. Então, cada vez mais nós teremos que ter uma atenção especial com ferramentas direcionadas para a mancha-alvo nesse início de manejo químico e de proteção de cultivos. Né? Ao longo do ciclo, as outras doenças permutam e convivem junto, mas cada vez mais a gente precisa ter ferramentas específicas. Né? Então, no início, a gente precisa ter produtos e soluções específicas para mancha-alvo. Depois, a gente precisa falar de cercóspira, aí são ferramentas específicas para cercóspira. E óbvio que no final do ciclo, também em determinadas regiões, não é muito caso do Mato Grosso, mas a gente tem a tão temida ferrugem, que de certa forma no Brasil ela é muito importante, e a gente precisa olhar também para o final do ciclo com essas doenças. Então acho que esse mindset muda muito claro para o produtor, que cada vez mais é que tipo de alvo eu tenho e quais são as soluções que eu vou precisar aplicar em cada timing das culturas da soja.
Só antes da gente voltar nesse ponto, né, dessas aplicações um pouco mais assertivas, eu queria entender um pouco quais são os potenciais de perda quando a gente fala na cercospirose, quando a gente fala na mancha-alvo e até também na podridão. O que traz mais perdas para o produtor e também trazendo para a realidade de hoje, né, que a gente tem um preço de commodities mais baixos, tem uma perspectiva de uma safra bastante elevada, Estados Unidos também deve ter uma safra bastante proeminente. Então, o que a gente consegue pensar de potencial de perda e como isso é ameaçador para o produtor na sua rentabilidade?
Então, esse impacto da mancha-alvo está muito relacionado ao sistema, igual o Marcelo falou. Então, esse impacto da doença tem muito a ver com a sua fonte de inóculo. Então, em áreas onde a sucessão de soja e algodão, essa pressão de mancha-alvo acaba sendo maior. Então, o impacto da doença vai ser maior também. Então, a gente vê onde é uma área onde foi milho, esse impacto é um pouco menor, mas ele ocorre também. A gente vê ali que varia de 15% até 30% esse impacto da mancha-alvo ali na produtividade. Cercóspora, a gente vê que ela tem um impacto muito semelhante nos dois tipos de sistema. Então, pelos dados que a gente tem ali das redes de monitoramento, chega ali de 17% a 20% esse impacto, mas acho que isso a gente ainda tem que avançar um pouco mais para entender qual que é o real impacto da cercóspora. Considerando ali a podridão, no ano que foi ali o principal problema, a gente chegou a ter áreas que teve 40% de perdas.
Qual safra que foi?
Foi na safra 21-22. Uhum. E nas últimas safras a gente já vê que esse impacto foi muito menor, muito em virtude da questão climática e também do uso de ferramentas que o produtor aprendeu ali ao longo das safras, que para podridão a gente consegue ter essa questão de variação do cultivar, do momento da semeadura, de outras práticas. Para mancha-alvo, a gente vê essa questão de algumas diferenças entre os materiais. Então, alguns são mais sensíveis, outros um pouco mais tolerantes. Então, você consegue fazer uma escolha de um pacote fitossanitário, tanto com relação ao seu sistema, com relação ao milho ou ao algodão, né? Sua pressão de doença, então a escolha ali desse pacote fitossanitário um pouco mais robusto, com aplicações iniciais nesse cenário onde a sua pressão é maior. Então, essa questão de construção de sanidade acaba sendo um papel importante ali para conseguir atingir ali o seu objetivo, que é controlar a doença e garantir ali produtividade.
Perfeito. E voltando do que o Marcelo estava falando, né, dessa assertividade no manejo, né, dessas aplicações feitas em cada fase ideal, utilizando ali o produto ideal, na dose ideal, nas datas ideais. Eu queria entender como que isso funciona. A gente está falando aqui da região do Mato Grosso, mas, claro, soja se produz de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. Se a gente consegue também extrapolar um pouco isso, né? Como que a gente consegue olhar para o Mato Grosso, sim, como o maior produtor de grãos do Brasil, mas como que a gente também olha para as outras regiões que também passam por esse tipo de problema. Claro que nem todas têm essa sucessão entre soja e algodão, mas a mancha-alvo e a cercóspora é comum em muitas produções de soja Brasil afora.
Perfeito, acho que esse é um bom ponto, Letícia, porque a gente, de certa forma, a gente volta a olhar para o quebra-cabeça. Então, a gente sai de uma situação generalista para uma situação muito mais direcionada para aquilo que a gente precisa, aquilo que é problema. Então, quando você fala, por exemplo, do sul do Brasil, a sucessão é soja-milho, soja-cereais de inverno, soja-pecuária, mas a mancha-alvo também ganha bastante relevância aí por ser um patógeno necrotrófico. Ele vive em palha, então ela está sobrevivendo no ambiente. Quando você tem o hospedeiro vigente, você tem a infecção. Então, o manchalvo também é problema no sul, de uma forma de menos impacto do que no cerrado, mas ganhando bastante relevância. E eu queria voltar num ponto que a Luana comentou, que é bastante importante a gente ressaltar. Então, a manchalva e a cercóspora são patógenos que elas estão no sistema de produção. Então, de uma safra para outra, elas irão acontecer. Então, a gente precisa nos precaver e ter as ferramentas específicas.
Ou seja, é líquido certo que elas vão estar lá.
Exatamente. Então, óbvio que o impacto ou a severidade ela pode ser alternada de acordo com a questão climática, mas eu preciso ter minha ferramenta específica para este alvo. Diferente de outros, por exemplo, podridão, ela tem mais uma flexibilidade de varietal, uma flexibilidade climática e momentos de semeadura que eu consigo me adequar. Da mesma forma que a ferrugem aconteceu no Cerrado. Então hoje, embora a ferrugem é a principal doença da cultura da soja no Brasil, quando você olha para o Cerrado, a ferrugem ela não é tão pertinente. Porque a estratégia de manejo para a ferrugem, ela transcendeu o produto, ela antecipou a semeadura. Então eu fujo da janela ideal que a ferrugem acontece. Diferente da manchalva, a manchalva ela acontece no início do ciclo, eu não consigo fugir dela. Então eu preciso ter ferramentas específicas para aquilo que a gente tem de problema.
E aí eu consigo pensar em duas questões, assim. Uma que você trouxe é a questão do clima. Eu acho importante, né, a gente pontuar que o Brasil, né, do tamanho que é e diverso como é, a gente tem diversos padrões climáticos, né, para cada região. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê os extremos climáticos sendo cada vez mais frequentes, né? A gente pegando o exemplo, por exemplo, do Rio Grande do Sul, né? Seca, depois daquela tempestade que devastou o estado, esse ano, novamente, uma perda de safras por causa de estiagem, e agora a gente está começando agora, em maio, mais uma temporada de chuvas severas, principalmente a região ali uruguaiana, né? A divisa com o Uruguai. Então, também, extrapolando isso e olhando para outras regiões do país, como é que a gente pensa estratégias para o produtor de soja, seja na escolha de híbridos, seja na escolha de produtos, seja no timing de aplicação, pensando também nessa questão de clima? E a outra questão que eu ia perguntar é como é que a gente consegue orientar o produtor dessa maneira, assim, chegar com essas informações?
Importante porque você não consegue garantir como que vai ser a safra, né? Então, é bastante incerto. Você tem ali as tendências, como que vai ser, mas exatamente como será é uma loteria, né? Então, o produtor ter esse conhecimento, essa programação de que algumas doenças são importantes, então, ter esse conhecimento ali, esse monitoramento da sua área, entendendo que mancha-alvo é importante, cercóspora é importante, podridão... E a questão de ferrugem, que ali, quando ela entra, tem um impacto bastante grande, são importantes para a construção desse programa de controle. Então, saber que essas ferramentas existem e entender em que momento eu devo usá-las. Então, essa parte de programação é extremamente importante para que o produtor consiga garantir ali sucesso nessas adversidades, né? Na questão climática. E muito também na qualidade desses produtos, né? Questão de formulação... A questão da tecnologia de aplicação também vai muito, né, sendo importante, né, a cada safra ali para entender essas diversidades climáticas que a gente pode estar enfrentando. E vai desde a escolha ali do tratamento de semente no momento certo, fazer essa semeadura com a escolha do material e essa construção de sanidade. Então, áreas de alta pressão, a gente sabe que essas aplicações iniciais são importantes para garantir essa redução de inóculo que já está ali presente. E essa construção de sanidade, as próximas aplicações, a gente tem que ver, tem um time da entrada ali para você controlar essa evolução da doença dentro do dossel de planta, que depois que fecha a entrelinha, é dificultada também. Então, entender que essa construção de sanidade tem que levar em consideração também esse estágio que a planta vai estar, né? Essa questão da sensibilidade da planta naquele momento, quando tem a fase de enchimento de grãos ali também, essa proteção continuar ali até o final, favorecendo que ela consiga cumprir o seu ciclo e garantir ali produtividade e você preservar essa área foliar, que é extremamente importante. A gente vê que para o melhoramento genético da soja avançou muito na questão de produtividade. Então, os materiais estão cada vez mais produtivos com relação a essa questão da... que a gente acolhe a soja muitas vezes... num período mais chuvoso, né? Que é em janeiro, aquele produtor que planta cedo lá na nossa região, que depois vai fazer uma sucessão com o algodão, que precisa ser semeado até janeiro. Então, cada vez mais, o ciclo da soja está sendo encurtado, investindo muito nesse pacote ali de ganho em produtividade. Então, em compensação, ela precisa dessa proteção dessa área foliar para que ela consiga ali garantir essa produtividade.
E aí, como eu estava falando para vocês da nossa audiência, a gente está aqui com um bate-papo muito complementar, né? Com a Luana falando sobre, um pouco sobre fitopatologia, mais da área técnica, e com o Marcelo trazendo, portanto, esse olhar mais da indústria. Aí, Marcelo, eu te pergunto, né? Como que a Dama está posicionada nesse sentido, então, de ter o produto certo, e a gente está falando aqui, né, de doenças mais voltadas para a soja, mas, por exemplo, a mancha-alvo, ela também começou a tirar um pouco do sono do cotonicultor. Então, como é que a Dama se posiciona nesse sentido de ter produtos, de ter ali a formulação correta, e como você disse, para cada fase de aplicação, e como que se faz também o acompanhamento junto ao produtor? Porque, claro, precisa ter ali uma orientação, né? Eu queria entender como que é esse posicionamento da Dama enquanto indústria, tanto na parte científica, na parte da criação, né, formulação de produtos, de novas moléculas, como também no direcionamento ali junto ao produtor.
Perfeito. Eu só vou dar um passo atrás. Quando a gente falou lá de é um quebra-cabeça, e uma loteria, obviamente, o clima é uma loteria, a gente não consegue prever. E como que a gente diminui esse risco? Então, a gente precisa cada vez mais ter ferramentas mais completas, e eu tenho um conjunto de ferramentas à minha disposição para que, quando aquela doença específica aconteça, eu esteja preparado. E nessa linha, a Dama entendeu, algum tempo atrás, de que eu precisaria ter ferramentas específicas para cada momento específico. Então, para as aplicações iniciais, a ferramenta da Dama desenvolveu ferramentas específicas para cercosporiose, para septória, para antracnose, porque são doenças que acontecem naquele momento. Para as aplicações em sequência, por exemplo, para mancha-alvo e para cercóspora, eu também tenho ferramentas diferenciadas que são específicas para mancha-alvo. Ah, mas Marcela, ela controla outras doenças? Claro que controla. Mas eu tenho uma ferramenta que a minha maior potência de entrega é no momento adequado. E a gente vive num momento muito de estresse do mercado quando a gente fala de produtos químicos, né? Então, a gente, nos últimos 2 anos, teve aí uma inundação de empresas genéricas que vêm para o Brasil, e isso acaba denegrindo a rentabilidade tanto da empresa quanto do produtor. E o diferencial hoje é a tecnologia de formulação. Então, cada vez mais, a gente precisa ter produtos com alta tecnologia de formulação, que me entrega uma performance para aquela doença específica de autocontrole. Então, eu tenho produtos que são semelhantes em termos de composição, mas com desafios e entregas muito diferentes. E aonde que está essa diferença? Está na tecnologia de formulação embarcada. Então, por isso que cada vez mais o produtor precisa se atentar de que empresas que trabalham tecnologia de formulação, elas deverão ser prioridades, serão a solução a médio prazo. E só para não me estender muito, a Dama ela é a precursora em tecnologia de formulação. Então, a gente, na medida que o multissítio foi necessário para o manejo lá atrás, a Dama foi a primeira empresa do mercado a trazer o multissítio já na formulação. Isso evita uma mistura de tanque, isso evita complexidade na operação. E agora a Dama traz para o mercado também produtos com as combinações específicas de ativos que, aliados à tecnologia de formulação, me entrega espectro de controle muito mais valorizado e muito mais de rentabilidade para o produtor. Então, cada vez mais, Letícia, vai ser uma estratégia muito minuciosa que a gente vai precisar trabalhar ponto a ponto.
E como olhar, assim, desse ponto de vista científico e também, não dá para deixar de falar, de comercial, né? Essas empresas que vêm para o Brasil de fora, e que trazem esses produtos que às vezes são mais baratos, e assim, e coloco aspas nesses mais baratos, porque depois, às vezes, no frigir dos ovos, se ele não tem a eficácia que ele deveria ter, o produtor acaba perdendo em produtividade ou perdendo em produção, e acaba, às vezes, tendo que investir em outros produtos, ou ali na hora de vender tem um produto com menor qualidade. Enfim, eu queria entender como é que se conversa com o produtor a respeito disso. Porque você pensa no mais barato, mas que barato é esse? Né? Que depois, no final das contas, pode tirar ali do rendimento do produtor, que, por exemplo, nessa safra, já está ali apertado. A gente fala de custos com sementes, custos com insumos. Então, já tem ali uma cesta de custos que está pressionando a margem.
Perfeito. Isso é um bom ponto, né? O desenvolvimento de produto, ele passa por uma série de etapas, e isso leva muito tempo. Nós estamos falando de 8 a 10 anos para você desenhar um produto novo e você lançar ele no mercado. E a Damar tem uma parceria muito forte com as principais instituições de pesquisa, inclusive a Fundação Rio Verde, para que a gente consiga monitorar a eficiência dos novos produtos. Então, desde a concepção do produto, a gente já começa a trabalhar em parceria com as principais instituições de pesquisas e influenciadoras do mercado, para que, de fato, a gente consiga entregar para o produtor algo que realmente faça sentido. Então, a gente tem um co-desenvolvimento, tanto com a Damar, junto com as instituições no campo, para que a gente consiga mensurar que tipo de performance aquele produto vai trazer. E através disso, a gente tem o que a gente chama de extensão rural. Então, aí esses consultores e pesquisadores também nos apoiam a divulgar que as novas soluções vêm para o mercado com um patamar de controle superior. E mais do que isso, acho que você tocou num ponto muito importante, Letícia, que é o custo. Acho que cada vez mais a gente vai ter que falar em investimento e o retorno deste investimento. Eu acho que no agro, a gente falava muito pouco dentro da indústria química. E hoje, cada vez mais é o quanto que eu estou perdendo versus o quanto que eu estou investindo. Essa conta ela vai ser chave e fundamental daqui para frente.
Luana, essa pergunta também, quando a gente olha, tem algumas variáveis e alguns pontos que são fixos, né? Então, os patógenos já estão ali no campo, isso é dado, né, que esse manejo vai ter que ser feito. Mas algumas coisas foram mudando. Então, a podridão ela perde um pouco do protagonismo ali entre os principais desafios da soja, e agora a gente olha muito mais para mancha-alvo e muito mais também para cercospirose. Como é que a gente consegue juntar essas coisas que já estão dadas com as variáveis, como é o clima, por exemplo, como é a escolha que o produtor vai fazer da cultivar, ou do híbrido, ou dos produtos que ele vai utilizar ali para fazer os tratos culturais, e coloco ainda a principal variável, que é a tal da loteria que o Marcelo falou, que é o clima. Como é que a gente consegue juntar tudo isso e pensar a próxima safra, safra 25-26? Pergunta de $1 milhão.
Nossa, realmente, né? É um desafio, né? Então, o produtor enfrenta muitos desafios na safra, né? Então, a gente que faz esse elo, né, entre o produtor, né, as necessidades ali do produtor, a gente testa muita coisa, né, tentando responder esses questionamentos, levantar essas informações, gerar informação, se basear ali no que a gente está vendo, o que está acontecendo na região, tentar extrapolar isso para grandes áreas. E ali junto também com as empresas, né, vendo o que eles têm de tecnologia, ajudando ali a trazer esses insights do campo, o que a gente está vendo de tendência, de problema, o que a gente vê ali que, dependendo da questão climática, o que está sendo maior problema, quando, independente do clima, também continua sendo problema. Então, a gente tenta fazer esse elo entre o produtor e ali a indústria para atender ali o nosso objetivo, que é o produtor ganhar. Então, é importante a gente estar sempre investindo em pesquisa, em gerar informação. Então, o que a gente faz é trazer essas informações para o produtor, gerar essas informações, tentando ali responder ao máximo, né, o que ele tem de demanda para que ele perca menos. Então, é uma construção. Então, são diversos desafios que o produtor tem. A gente sabe que a gente tem um clima favorável para a doença, essa questão de variação climática nas safras, a gente sabe que vai ter um impacto. Dependendo ali, vai ser uma mancha-alvo um pouco mais severa, uma cercóspora um pouco mais, a podridão ali também variando, a questão de ferrugem. A gente sabe que a ferrugem é muito importante, que quando ela entra, as perdas de produtividade são muito expressivas. Então, ela nunca vai ser deixada de ser uma preocupação também. Então, essa construção de sanidade é extremamente importante. Então, escolha de produtos que garantam ali que meu tratamento de semente, essa semente vai germinar, vai estar livre ali dos patógenos que eu possa estar tendo ali na minha área, ou que eu talvez venha pela semente, é importante que esse vigor dessa semente seja bom também, que garanta ali esse estabelecimento inicial, essa construção da sanidade, preservar essas, eliminar essas infecções iniciais nessas folhas ali que estão começando ali no início do ciclo, preservar ali essa sanidade até o fechamento da entrelinha, preservar ali essas vagens para que elas consigam se desenvolver com sanidade e, no final, ali você também preservar essa perda de folhas, né, garantindo ali uma rentabilidade muito grande, né, produtividade e qualidade de grãos. Acho que são várias etapas que o produtor tem que pensar que, em cada momento delas, ele tem ferramentas que têm que ser usadas naqueles momentos. Então, entender que é uma construção. E a gente vê que momento das aplicações são importantes, a questão de intervalo entre essas aplicações. Então, um produto entrega para o outro uma construção de manejo. Então, entender que o intervalo da entrega de uma para outra é importante a gente respeitar também para fazer essa construção ali no final.
E que também, independente da região que o produtor estiver, não dá para ignorar um patógeno, uma doença ou outra, né? É preciso estar olho vivo e faro fino para tudo. Ainda mais, ainda que tal doença ou tal patógeno não seja tão prevalente em uma região, né? Olhos e ouvidos atentos para tudo, né?
É um complexo, né? É um complexo de doenças que a gente tem ali acometendo a cultura. Igual eu falei, nós estamos num clima tropical, favorece a cultura, mas também favorece ali o desenvolvimento dessas doenças.
Perfeito. Não, e fazendo um adendo, eu acho que quando você menciona dessa questão de estar cada vez mais preparados, e a Luana traz muito bem essa questão de desenvolvimento dentro da cultura, a inovação de valor ela é cada vez mais pertinente, né? Então, as empresas que trazem inovação de valor, que de fato eu transfiro inovação para o produtor e eu gero valor no sistema, seja para o produtor, seja para o sistema de produção, ela é cada vez mais importante. E a Damar vem despontando como isso. Então, nós falamos aí de tecnologia de formulação e para controle de mancha-alvo, por exemplo, a Damar traz um produto chamado Armeiro, que é uma combinação dos dois principais ativos que tem uma eficiência para essa mancha-alvo dentro de uma formulação que ela atua de forma de potencializar cada um desses ativos. Então, se eu tenho um cenário onde eu tenho um nível de chuva mais alto, o que, que eu preciso ter para o meu produto? Eu preciso manter ele mais tempo na folha. Então, a formulação da Adamar, ela traz uma adesividade maior que eu mantenho por um período maior o meu produto na folha, fazendo com que eu tenha um controle. Quando eu tenho uma situação oposta, né? Eu tenho uma situação que não chove, qual que é o principal desafio para o produtor? É a fitotoxicidade, é a agressividade, nós estamos falando de produto químico, é a agressividade desse produto químico na planta. Quando a folha está com baixa disponibilidade de água, ela é mais sensível e ela tem uma probabilidade de ter um dano maior. E a tecnologia de formulação da Adamar, ela também olha para esse lado e ela faz com que a liberação desses ativos químicos da formulação ela seja de forma gradual. Então, eu não tenho um impacto agressivo no tecido foliar e aí eu não causo dano. Então, entende que essas empresas que a Adamar tem despontando em termos de inovação, ela olha tanto para o cenário onde eu tenho situações adversas climáticas ou de uma incidência maior de planta, quanto ao oposto, onde eu tenho muita, muita chuva, eu tenho um cenário de bastante dúvida daqui para frente, eu também, a minha tecnologia de formulação também atende para garantir no final do dia que eu tenho um bom manejo e eu tenho uma rentabilidade da soja para aquele meu produtor.
E essa questão do clima realmente, né, essa instabilidade, né, e essas variações, eu acho que também é um cenário dado, apesar da incerteza do que vai acontecer, se vai chover, se vai secar, se vai cortar, mas essa variabilidade do clima também é algo que está dado. E eu queria entender, né, a partir do que a gente observou nas duas últimas duas ou três safras, o patógeno, ele é o patógeno, a Luana ela já explicou para a gente, né, que existe ali uma questão de pressão, se é uma sucessão de cultura, por exemplo, soja e milho, ou se é algodão e soja. Eu queria entender como é que o produtor ele pode levar essas mudanças, assim, se é que a gente pode dizer, né? Por exemplo, a mancha-alvo que passou a também tirar um pouco do sono do cotonicultor. Como é que o produtor ele vai levar isso daqui para frente? Ele falou, olha, não só na soja, agora também um pouco no algodão. Como é que a gente olha de lição de casa para o produtor tomar daqui para frente?
Considerando que a gente tem ali duas culturas que têm essa sensibilidade a esse patógeno, então, a programação de controle de produtos acaba sendo muito parecida com o que a gente faz na soja e também a gente faz no algodão. Então, essa escolha de ativos para reduzir essa pressão de inóculo é cada vez mais importante para o produtor fazer tanto para a cultura do algodão, minimizar o impacto dela ali nessa cultura. Então, vendo que esse momento dessa aplicação para reduzir essa agressividade da doença é bastante importante, para reduzir a pressão para a cultura do algodão e, consequentemente, ali para a cultura subsequente, que é a questão da soja que vai entrar nessas áreas. Então, essa construção de sanidade não acaba sendo só para a soja. Então, o que eu entrego para o algodão, depois ele entrega também para a soja. Então, o produtor acaba tendo que ficar atendo no ciclo todo, tanto da soja quanto do algodão. Então, acaba sendo bastante importante essa parte técnica. Então, entender essa questão de produto específico, esses momentos das aplicações, essa questão de qualidade desses produtos, questão da compatibilidade também com outros, né, que o produtor entra muitas vezes, não uma aplicação exclusiva com fungicida, tem outros produtos fitossanitários que também estão sendo aplicados naquele momento. Então, é importante o produtor também levar em consideração essa questão. A questão do clima. Então, entender que alguns produtos ali em determinado momento, como fazer essas aplicações, garantindo ali uma qualidade, não prejudicar o desenvolvimento, né? Então, é importante que o produtor também leve em consideração respeitar essa aplicação e entender essa construção de sanidade, esses intervalos vão contribuir ali para o desenvolvimento dessa cultura.
E pensando numa não possível mudança de como a doença se apresenta, mas, por exemplo, no sintoma, isso pode acontecer daqui para frente, né? Antes da gente começar a conversa aqui, a gente falava da aparição dos sintomas de manchas foliares na soja e como que isso se apresenta no algodão, e que no caso da mancha-alvo houve uma certa diferenciação. Como é que o produtor também, já que a gente está falando de olhos muito atentos para você, produtor que nos acompanha, como é que isso pode acontecer com esses patógenos?
Mancha-alvo no algodão, na última safra a gente viu aquela questão do sintoma um pouco atípico do que a gente costumava ver. A base científica identificou que é o mesmo patógeno, então dá essa segurança para o produtor entender que o programa de controle que ele deve adotar é aquele voltado para aquele alvo. Então, entender essa dinâmica da aplicação para garantir que aquele patógeno que está apresentando esse sintoma atípico do que a gente costumava ter nas safras anteriores, é importante. A gente vê essa relevância da mancha-alvo aí na cultura do algodão sendo bastante levado em consideração essa questão do momento dessa aplicação para entender essa dinâmica, como que tá funcionando no campo isso. Uhum. E, consequentemente, ali, o que, que a gente vai ter de pressão para a cultura da soja na sequência, que vai variar muito em função tanto da pressão quanto também da questão climática que a gente tem na safra.
E isso me traz uma dúvida também, vou perguntar para o Marcelo, né? Você comentou isso e é muito importante, né? Que todos saibam que a ciência ela não se faz de um dia para o outro, né? O desenvolvimento de qualquer produto ele leva anos ali para ser ali consolidado. E como é que a Adama faz para estar à frente, sendo que os desafios são cada vez mais imediatos? Então, são esses extremos climáticos, são as doenças que saem, né, que são prevalentes na soja, que começam a também ser prevalentes em outras culturas, né? O desafio ele está aqui agora. Como desenvolver um produto que leva tanto tempo assim? O desafio vai ser o mesmo lá na frente, né? Ficam todas essas questões e eu queria saber o posicionamento da Adama enquanto indústria sobre isso.
Muito bom ponto, Letícia. E de novo a gente volta a falar de loteria, né? E de que forma que a gente começa a diminuir ou a gente tenta diminuir esses riscos, né? Então, como eu comentei anteriormente, nós temos uma parceria muito forte com as principais instituições de pesquisa do Brasil e nós nos reunimos pelo menos uma vez por ano para discutir esse futuro incerto. Então, a gente tem um brainstorm para discutir efetivamente de que forma que as doenças na cultura da soja vão se desenvolver nos próximos anos. E a partir daí, a Adama já starta o desenvolvimento de novos produtos. Obviamente, a gente acompanha durante os anos que vão se passando, mas nós estamos falando de 8 a 10 anos desde a concepção de um novo projeto até eu lançar isso no campo. Isso pode mudar bastante. Então,
como toda ciência é uma hipótese, ela pode ser descartada no meio do processo.
Exatamente. Então, nós continuamos essa forte parceria com os principais especialistas em fitopatologia para que, de certa forma, a gente consiga agregar valor no final do dia. E, além disso, nós temos um vasto time no campo, um time de consultores técnicos comerciais que, de fato, estão muito atentos também. Então, eles também trazem para dentro da companhia os principais pontos de atenção e aquilo que, de certa forma, está sendo de percepção para os próximos anos.
Perfeito. E agora, para você, produtor rural, que está nos acompanhando, primeiro as damas, eu queria que vocês tenham aqui um espaço aberto, que vocês deixassem um recado das principais dicas de manejo, né, para a safra que vem, né, a próxima safra de soja, e para os anos seguintes. Então, Luana, primeiro, o espaço está aberto para você.
Obrigada, Letícia. Então, a gente está o ano todo trabalhando, né, na pesquisa ali na Fundação Rio Verde, tanto em campo quanto em laboratório, participando de congressos, de reuniões junto com a indústria, para trazer um máximo de informação ali para o produtor. Então, a gente gera muita informação do campo, capta muitas conversas com os produtores para poder ter embasamento para a gente trazer ali as melhores soluções. A gente vê muito essa questão da importância do monitoramento, saber quais são os nossos desafios e entender quais são as armas que a gente tem que usar ali em cada momento. A gente vê essa construção de sanidade sendo cada vez mais importante com relação ao que a gente realmente tem na nossa área. Então, são vários aspectos que a gente deve considerar. Então, vai desde a escolha ali do seu material, a época de semeadura desse material também, que acaba influenciando ali no desenvolvimento de algumas doenças. E essa construção continua ali com a escolha do pacote fitossanitário, no tratamento de semente, nas aplicações iniciais, nessa construção ali, depois desse fechamento da soja, no desenvolvimento da vagem e também no final do ciclo dessa cultura, garantindo ali essa sanidade de grãos e também essa redução de inóculo para uma próxima safra. Então, vai garantindo ali tanto a sua sanidade da sua cultura como na subsequente e também garantindo ali produtividade para a cultura da soja e na cultura do algodão, nessa questão da mancha-alvo. E a gente vê também a questão de milho, então os impactos também pela janela de semeadura também podem influenciar. Então, é importante fazer essa construção para garantir ali produtividade e rentabilidade no seu negócio. Então, de forma geral, essa construção e essa programação é extremamente importante para o produtor.
Marcelo, a bola está com você, meu caro.
Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer aí o momento, é sempre um grande prazer estar aqui, compartilhar informações relevantes, e da Adamar, ela continua no DNA com o produtor no centro. Então a gente está cada vez mais próximo, a gente precisa cada vez mais entender o produtor para que a gente consiga entregar soluções. E não por acaso, a nossa promessa de marca é escutar, entender e entregar. Então nós estamos no campo, escutando as necessidades, nós voltamos para casa para entender de que forma a gente consegue criar soluções para que a gente entregue uma solução inovadora que faça sentido e faça viabilidade no sistema de produção. Então, nosso time está no campo, pessoal. Contem com a Adamar e a nossa inovação não para, né? Eu falei do armeiro, nós temos o blindado, que são produtos específicos para as doenças que a gente falou aqui, especialmente Cercospora. E a gente vem com uma gama de novos lançamentos nos próximos anos que vai cada vez mais potencializar essas soluções inovadoras para que o produtor, no final do dia, seja o maior beneficiário do sistema produtivo.
É isso. Dessa forma, a gente encerra esse bate-papo muito interessante e complementar, trazendo a área técnica e a área industrial para você, produtor de soja, para você, produtor de algodão, para você da audiência do Notícias Agrícolas, que vai ser e vai seguir sendo o produtor rural mais bem informado e, claro, aquele que carrega, portanto, o agro brasileiro, que é tão pujante. Estive, portanto, com a Luana Beluffi, que é coordenadora de fitopatologia da Fundação Rio Verde, e com o Marcelo Gimenez, gerente da área de fungicidas da Adamar. Eu encerro por aqui Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.